Tira em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de março. Foi o dia em que as últimas tropas americanas deixaram o Vietnã, e isso foi em 1973. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 15 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, nesta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Bob Bass. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente Zelensky convida o homólogo da China a deslocar-se à Ucrânia. O Papa Francisco está hospitalizado. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A UNITA dá o seu apoio à campanha para angolanos não saírem às ruas na próxima sexta-feira.
Estavam à espera que nós fôssemos à rua para nos matar. Então, tivemos uma atitude sábia e muito inteligente. Vamos ficar em casa, refletir o país.
Vamos também falar do que diz a UNITA sobre as autarquias e de como um programa de apoio aos agricultores familiares está a ter sucesso. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
A Ucrânia atingiu hoje um centro ferroviário e destruiu o fornecimento de energia elétrica na cidade de Melitopol, ocupada pela Rússia, uma zona muito aquém da frente de combate. Por outro lado, o presidente do grupo mercenário Wagner reconheceu que as suas forças sofreram pesados danos nos combates pela cidade de Bakhmut, mas a Rússia disse que as suas forças continuam a avançar na cidade. O diretor da Agência Nuclear da ONU, Rafael Grossi, visitou, entretanto, o complexo nuclear de Zaporizhia, controlado pela Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou, entretanto, o presidente da China, Xi Jinping, a visitar o seu país. Xi esteve recentemente na Rússia. O Papa Francisco foi hoje hospitalizado no que o Vaticano disse ser uma consulta previamente marcada, mas que o jornal Corriere della Sera diz serem problemas cardíacos. O jornal disse que o sumo pontífice foi levado para o hospital de ambulância. O Papa, de 86 anos de idade, tinha na parte da manhã participado numa audiência e aparentava então boa saúde. As autoridades dos Talibã no Afeganistão confirmam que prenderam um proeminente ativista de educação, afirmando que ele está a ser interrogado por atividades suspeitas. A confirmação foi dada dois dias depois de Matthew Lavezza, fundador e diretor da rede de apoio à educação PenPath, ter sido preso sob ameaça de armas em frente a uma mesquita na capital. Um porta-voz dos Talibã disse que a agência de inteligência do país tem informações sobre ele que levantam suspeitas, acrescentando que Lavezza estava a organizar reuniões e efetuar contactos que causam preocupação às autoridades. A prisão de Veza provocou protestos de organizações internacionais e de diversos países, incluindo os Estados Unidos. Veza e a sua organização têm estado a efetuar campanhas a favor da educação escolar das raparigas, algo que os Talibã proibiram. No Senegal, o comércio e bancos encerraram hoje mais cedo devido à possibilidade de confrontos durante manifestações convocadas pela oposição para protestar contra a conferência em tribunal do líder da oposição, Ousmane Sonko. Sonko disse que deverá comparecer em tribunal amanhã para ali enfrentar acusações de difamação feitas pelo ministro do Turismo, que alega que Sonko o acusou de desvio de fundos sem qualquer prova. As autoridades proibiram manifestações na capital Dakar e colocaram as forças de segurança nas ruas para bloquearem acesso a um ponto de convergência das manifestações em frente à universidade. Sonko faz face também à acusação de ter violado uma empregada de um salão de beleza e de a ter ameaçado. Nas últimas semanas, registaram-se várias manifestações para denunciar o que dizem ser uma tentativa do presidente Macky Sall de enfraquecer os seus opositores antes das próximas eleições. No último dia da sua visita à África, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou programas de financiamento público e privado de US$ 1.000 milhões para o empoderamento das mulheres. O financiamento vai apoiar a expansão, acesso a serviços digitais, treino profissional e apoio a empresárias. Harris participou numa mesa redonda com empresárias na capital do Ghana antes de partir para a Tanzânia, segunda etapa da sua digressão à África. Depois da visita à Tanzânia, a vice-presidente americana desloca-se à Zâmbia, de onde regressa aos Estados Unidos. Uma coligação de companhias internacionais, incluindo a Google e a Microsoft, anunciaram legislação anti-LGBTQ, aprovada pelo Parlamento Ugandês na semana passada. As companhias avisaram que a legislação vai causar danos à economia do país, reduzindo investimentos e afastando turistas. O presidente Yoweri Museveni ainda não fez qualquer comentário sobre a lei, que aguarda agora a sua assinatura. 9 soldados colombianos foram mortos num ataque de guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ELN, perto da fronteira do país com a Venezuela, pondo em questão as conversações de paz entre o governo e os rebeldes. O ataque ocorreu na província norte de Santander, uma importante região de produção de cocaína. O governo do presidente Gustavo Petro recomeçou conversações de paz com o ELN no ano passado e hoje o presidente convocou uma reunião com a sua delegação conversações e também com países que participam no processo, nomeadamente o Chile e o México. Uma primeira ronda de conversações ocorreu no ano passado na Venezuela e está a decorrer uma segunda ronda no México. O ELN não comentou. Os serviços de segurança do Azerbaijão disseram estar a investigar o que chamaram de ataque terrorista após um deputado, conhecido pelas suas opiniões anti-Irão, ter sido atingido a tiro na sua casa. O legislador Fazil Mustafa foi hospitalizado depois de ter sido atingido a tiro no ombro e coxa ontem à noite, mas não está em perigo de vida. A agência de notícias Azeri citou o deputado de 57 anos, como tendo dito que foi atingido quando estacionava o seu carro em casa. As relações entre o Azerbaijão e o Irão, onde há uma grande população azeri, têm estado tensas após o Azerbaijão ter encerrado a sua embaixada em Teherão na sequência do assassinato do chefe de segurança da embaixada. O Azerbaijão mantém também relações de longa data com Israel.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o deputado da UNITA na oposição, Isidro Peregrino Wambu Shindondo, foi ameaçado de morte, revelou o parlamentar daquele partido, Américo Chivukuvuku, numa sessão da Assembleia Nacional. A denúncia inicial foi feita pelo deputado Monteiro Eliseu, quando intervinha, na língua nacional Umbundo, na plenária de hoje, tendo depois a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, pedido que revelasse o nome do deputado. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Miaela Weba, informou que será submetido por escrito a informação por motivos de segurança, já que a sessão estava a ser transmitida ao vivo. Entretanto, o deputado Américo Chivukuvuku disse que o assunto foi levantado na sessão com o objetivo de chamar a atenção das entidades competentes e da opinião pública nacional e internacional sobre os graves problemas que assolam o país. Entretanto, a UNITA declarou hoje o seu apoio a um protesto organizado por ativistas que apela aos angolanos para ficarem em casa na próxima sexta-feira, dia 31. O maior partido da oposição em Angola disse que, citamos, tomou conhecimento por via das redes sociais de informações segundo as quais um grupo de ativistas está a mobilizar a juventude e sociedade em geral para um protesto pacífico determinado no dia 31 de março fica em casa, isto como forma de chamar a atenção do governo para a degradante situação socioeconómica em que o país mergulhou e pressioná-lo a melhorar as suas políticas públicas, estávamos a citar a UNITA. Segundo o Galo Negro, níveis elevados de desemprego, pobreza, alto custo de vida, corrupção institucionalizada e constantes violações dos direitos humanos agravam a insatisfação e o desespero da juventude. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA disse ter constatado, com enorme preocupação, que o governo tem-se desviado da missão principal do Estado, que é garantir os direitos humanos fundamentais e realizar a prosperidade e a dignidade dos cidadãos. Por isso, disse, a UNITA considera legítimas e constitucionalmente atendíveis as motivações dessa manifestação. Assim, disse, os militantes da UNITA, enquanto cidadãos, são livres de aderir à referida, acrescentou o comunicado. O Coque Mukuta foi, entretanto, falar com organizadores do protesto.
Os promotores do projeto Povo no Poder, a ser lançado nesta sexta-feira, esclarecem que o objetivo do protesto é chamar a atenção à população e ao Presidente da República que o poder popular pertence ao povo. Tal como nos diz Timóteo Miranda, um dos organizadores.
Então, o grande objetivo desta manifestação é chamar a atenção ao povo de que a ele lhe confere o poder popular, como diz a Constituição no artigo 3º, onde defende de que a soberania reside no povo. E se a soberania reside no povo, então deve ser o povo a tomar as primeiras iniciativas da defesa do poder popular. E este poder popular que há tanto foi sequestrado sob o benefício de uma minoria, nós pretendemos com isso trazer o projeto Povo no Poder, que é o povo defender e estabelecer as prioridades para o nosso país. Então, o foco principal da manifestação é chamar a atenção do Presidente da República e dizer que é necessário que este poder que está conferido às instituições corruptas, instituições que não favoreçam o bom nome do Estado angolano, devem ser devolvidos ao povo e criar políticas necessárias para que nós tenhamos um país de funcionalidade normal.
Malone Kilolo, outro organizador, diz que...
Eles, como gostam de sangue, estavam à espera que nós fôssemos à rua para nos matar. Então, tivemos uma atitude sábia e muito inteligente, uma forma de protesto muito, muito adulta. Vamos ficar em casa, refletir o país, meter este governo ilegal a saber que o poder emana do povo. Por isso, meus irmãos, dia 31, todo mundo em casa, é só um dia. Não acreditem nessa história de que não, vão ficar em casa, quem vai pagar vossas contas? É só um dia, mano. Se não tivermos dinheiro para pagar as contas em um dia, então estamos perdidos, não temos dinheiro para nada. Dia 31, todo mundo em casa.
Opinião contrária tem o sociólogo Aniceto Cunha, que desincentiva a população a aderir à campanha.
Pessoalmente, né, não vou aderir, tenho responsabilidades, tenho compromisso com a família, com a sociedade, e que vou cumprir esse compromisso.
A Voz da América contactou o secretário para a informação do MPLA, Rui Falcão, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Entretanto, o maior partido na oposição garante que vai usar todos os meios à sua disposição para que as eleições autárquicas sejam uma realidade ainda este ano, 2023. Falando à Voz da América, o secretário-geral da UNITA disse que, se possível, poderão participar em manifestações de rua para que as eleições autárquicas tenham lugar ainda este ano. Manuel José.
Falando a Voz da América, à margem de um encontro entre dirigentes da UNITA e jornalistas, o secretário-geral da maior força política na oposição, Álvaro Chico Amanga, sublinhou que...
Nós estamos no Parlamento a discutir outras tantas questões, mas estamos a passar de lado desta questão que é fundamental. Por que se adia eternamente? Faz parte da estratégia do regime. Estamos a lutar pelas autarquias agora com 90 deputados. Enquanto nós não formos maioria, nós não estaremos em condição de... Amanhã vamos começar e vamos avançar. Se depender dos angolanos e da UNITA, as autarquias podem acontecer agora. A UNITA tem mecanismos e vai usar os mecanismos que a Constituição estabelece. Vamos dialogar e vamos manifestar.
Dialogar com quem?
Dialogar com quem tem poder político. Autarquia já. Vamos dialogar. Vamos pressionar.
Sobre o momento atual que o país vive, com fuga de cidadãos à busca de melhores oportunidades no exterior do país, Chico Amanga diz que...
Há uma espécie de ditadura latente, os cérebros enterram-se, os cérebros fogem, abrigam-se. A defesa das liberdades fundamentais será um elemento essencial.
Álvaro Chico Amanga, secretário-geral da UNITA, acompanhado de dirigentes da Lima, braço feminino do Galo Negro, que chamou jornalistas para um briefing e abordar aspectos ligados à democracia e ao desenvolvimento do país, ainda na esteira dos 57 anos de existência do maior partido na oposição, celebrados este mês. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. E de Luanda vamos para Malanje, onde pessoas portadoras de albinismo queixam-se de discriminação e falta de medicamentos para os problemas de pele. Problemas esses, há que dizer, que não são só sentidos em Malanje, mas é em Malanje, onde está o Isaías Soares.
Josemar Ricardo, 25 anos de idade, natural de Luanda, reside na cidade de Malanje há mais de 2 anos.
Só quem está na pele sabe o que é que nós passamos, o que é que nós enfrentamos. Em princípio, a maior dificuldade, não digo que seja emprego e produtos para a saúde, digo, mas é cuidados até sobre a discriminação. Tipo, para quem está com albinismo, ou para quem sofre de albinismo, tem certas dificuldades que enfrenta no seu dia a dia concernente à discriminação. Por quê? Hoje em dia, você passa em algum sítio com esse tom de pele, é raro você ver alguém a não discriminar. é raro.
A pele e os olhos carecem de cuidados especiais para garantir a saúde das pessoas com deficiências de melanina.
A princípio, a minha mãe, quando eu era mais nova, usava ovos e óleo de palma. Ela fazia a mistura do ovo, óleo de palma. Tomava, eu tinha que colocar aquilo antes do banho e a seguir o banho, enxaguar-me com aquela mistura toda. Mas depois de um tempo, eu mudei para o Nivea, ou mudamos para o Nivea, porque eu ainda era mais novo. Até hoje estou assim, só uso o Nivea, Nivea normal, que compro nas cantinas aqui.
Quando a radiação solar incide diretamente sobre a pele do portador de albinismo, surgem lesões em várias partes do corpo. Alguns casos estão observados no Hospital Regional de Malães.
Ano passado nós tivemos um total de 16 pacientes, ano passado, dos quais 5 femininos e 11 masculinos. Desses 16 também tivemos 4 pacientes maiores de 20 anos com câncer da pele. E esses pacientes foram remetidos então com uma informação, um relatório médico para um segmento no hospital oncológico. E neste ano, até agora, já tivemos um total de 3 pacientes na consulta de dermatologia, dos quais 2 femininos e 1 masculino, que são apenas menores de 10 anos. Estes vieram sem nenhuma alteração ainda na pele.
As farmácias nem sempre têm medicamentos ou protetores solares, como aconteceu com o Tomás.
Então, ultimamente, nós não temos este fármacos para este caso, porque são fármacos que têm poucas saídas, são menos procurados.
Josimar Ricardo, que trabalha por conta própria, diz que a esposa é o maior suporte que conheceu na província do Kwanza Norte enquanto estudantes universitários.
Uma coisa que eu tento sempre fazer, não sei se faço corretamente, é incentivá-lo, motivá-lo sempre. Mesmo quando ele está um pouquinho na incerteza, um pouquinho triste.
As associações de pessoas com albinismo pedem o apoio das autoridades para solucionar os problemas de pessoas com essa condição.
Então nós pedimos às autoridades competentes para que nem se manifestem e visam resolver esse problema que aflige a nossa franja.
O número de pessoas com albinismo em Malães, cadastradas junto à Associação de Apoio aos Albinos de Angola, chega aos 100, mas Marcos Raimundo estima que o número de pessoas com esta condição seja maior. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita. Neste momento aqui em Washington são 13 horas 18 minutos. Portanto, como disse, estamos na primeira meia hora. Temos à nossa frente mais uma hora de emissão, um pouco mais. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também 2 emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Não se esqueça, pode sempre participar. Envie perguntas ou respostas para o nosso WhatsApp. Vou repetir o número, mais 202-251-9466. Angola está a procurar diminuir o déficit na produção de milho, atualmente na ordem de 8 milhões de toneladas anos. Isto num contexto de dificuldades no setor da agricultura familiar, o mais abrangente no país. Mas a Reserva Estratégica Alimentar, REA, começa a subsidiar as sementes e os adubos para alterar o rumo dos acontecimentos e substituir as importações. E isso parece que está a ter algum sucesso. João Marcos.
As autoridades angolanas dizem que só ficarão satisfeitas quando o país estiver a produzir acima de 10 milhões de toneladas por ano. O futuro imediato passa por uma produção de 5 milhões, o dobro do que existe atualmente, num cenário de queixas no setor familiar, aquele que garante 90% de toda a produção alimentar em Angola.
E as dificuldades é mais nos transportes dos produtos do campo para os armazéns. As dificuldades é mão de obra, um crédito assim ao BTI para ajudar e a gente produzir mais. O material de trabalho no campo, motobombas, tratores e etc. para a gente motivar mais a produção.
Este líder de uma cooperativa do Kwanza Sul está entre os 58 mil pequenos produtores apoiados pela empresa gestora da Reserva Estratégica Alimentar, a Carrinho Empreendimentos, que diz estar a transformar no seu complexo industrial, em Benguela, desde outubro passado, apenas o milho nacional. Denominado Carrinho Agri, o projeto subsidia os meios de produção e compra o quilograma de milho a 130 kwanzas, 0,27 dólares, pouco acima, ainda assim, do preço de mercado. Por aqui se explica a satisfação de quem está no terreno, sobretudo pelo aumento dos níveis de produtividade.
Isso, na verdade, deu-nos numa capacidade que talvez num hectare tenhamos uma colheita de 4 toneladas. Isso já é muito bom. Por isso, outros anos acho que não era lugar, mas esse ano auguramos que as coisas venham a correr bem.
Para colher mais, já recebi o adubo da depois ureia e potássio.
Ok. Antes tinham dificuldades nesse aspecto?
Tínhamos muita dificuldade, porque nós precisávamos de apoio e não tínhamos na altura.
O IDA não dava esse apoio, não?
Não, o IDA nunca deu apoio aqui. É até admirável isso. É um projeto que está a animar tanto a população.
Primeiro fizemos um cadastramento, levantando os dados dos produtores, fazendo uma estatística. E neste exato momento já estamos na fase final, que é a fase da colheita, que é a melhor fase que nós temos. Então estamos aqui para dar o nosso melhor. Fizemos o acompanhamento da sementeira, explicamos aos produtores o espaçamento, explicamos aos produtores o tipo de adubação. E cada vez mais estamos a notar a aderência do lado dos produtores e está a ser muito bom, muito positivo fazer parte deste projeto.
Em 6 das 18 províncias do país, com cerca de 57 mil hectares neste primeiro ciclo, o Grupo Carrinho promete usar a mesma fórmula quando apostar no feijão, arroz, trigo e soja. A meta é chegar a uma reserva alimentar totalmente nacional. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O jogo de grande interesse para Moçambique, os Mambas. Trata-se do jogo Ruanda-Benin, que acabou empatado a um golo. Resultado feito na segunda parte, foi o Benin o primeiro a marcar. Mas o que é que isto significa? Significa que Moçambique gosta muito deste resultado. Neste grupo, o Senegal já está apurado, tem 12 pontos. Moçambique tem 4, Ruanda 3 e Benin 2. Tudo em aberto, portanto, para a luta pelo segundo lugar. O próximo jogo de Moçambique é contra a Ruanda em junho. Na primeira volta, recordemos, um empate a um golo. Vamos aguardar. Tudo em aberto, portanto, para Moçambique. Na Europa, quem deu ontem sensação foi a Escócia, que bateu a Espanha por 2-0. Jogo do Grupo A, os escoceses estão agora no topo com 2 jogos, 2 vitórias com mais 3 pontos que a Espanha, em segundo lugar. A Croácia também teve um bom resultado, foi à Turquia ganhar por 2-0. Num jogo do Grupo D, a Croácia está no topo com 4 pontos, os mesmos que o país de Gales. Ontem também a salientar os 3 golos de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre Curaçao. 7-0, jogo amigável, parece que foi de propósito para dar que basada. Messi tornou-se assim no terceiro jogador a ultrapassar os 100 golos ao serviço de uma seleção. Tem agora 102 golos ao serviço da seleção argentina,
Cristiano Ronaldo, CR7 é quem mais golos tem ao serviço de uma seleção, tem 120 e em segundo está Ali Daei, do Irão, com 109. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, deu sensação, deu uma sova, uma surra ao Boston Celtics, que está em segundo lugar na Conferência Leste. Washington ganhou por 130-111, estão em 11º lugar. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, também ganhou, bateu o Cleveland Cavaliers 120-118. Bruno Fernando não jogou. Atlanta Hawks estão em 8º lugar na Conferência Leste. Vamos para Moçambique, onde os deputados da Renamo protestaram nesta quarta-feira na Assembleia da República contra a iniciativa do governo de mexer na Constituição para adiar as eleições distritais marcadas para 2024, um processo que, segundo opositores e observadores, pode abrir caminho à mudança do sistema eleitoral para a presidência da República. William Mapote.
Mas ainda estava a proposta da bancada parlamentar da Frelimo, que visava reduzir de 18 para 15 meses o prazo da marcação da data das eleições gerais e para as assembleias provinciais. A Renamo e o MDM olham para a proposta com desconfiança e logo no início marcaram terreno.
Nós não nos revemos nesta proposta de lei.
Uma posição que foi derrubada pela bancada maioritária que impôs a pauta perante protestos da oposição.
Não há debate. Não há debate. E para que não perturbemos o andamento normal do processo legislativo moçambicano, nós vamos retirar neste momento desta sala e deixemos que os trabalhos continuem normalmente.
Com cartazes de palavras de protesto como não à ditadura e não matem a democracia, a oposição abandonou a sala do plenário, deixando, porém, alertas do que considera perigos do sentido que o país está a tomar. Alfredo Magumiz fala em nome da Renamo.
Hoje estamos a ver que esta bancada está, de forma alguma, a violar as leis e não quer a democracia. Este não é o princípio. É apenas o escalar daquilo que é o desejo de ternura.
A Frelimo lamenta o comportamento da oposição e reitera a legitimidade da sua proposta de lei.
Hoje assistimos a esta pouca vergonha de uma oposição acostumada a fazer vandalismo e criar desordem. Uma oposição que não tem agenda, uma oposição que não sabe o que é governar, uma oposição que não dá valor ao povo e só pensa em si.
E numa sessão com apenas deputados da Frelimo, a pauta do dia foi aprovada.
Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na generalidade. Registe-se que foi por consenso.
Deste modo, o período limite para a marcação das datas eleitorais fica reduzido de 18 para 14 meses. De Maputo, por Voz da América, William Mapote.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e não só. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América. Thank you.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., de onde transmitimos a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia, Bobas, a realização é de Mariano Bartolomeu e sua mãe Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Boa escuta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convida o homólogo da China a deslocar-se ao seu país, à Ucrânia. Papa Francisco hospitalizado. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Votos uma vez mais de boa escuta. O noticiário internacional de seguida com João Santa Rita.
A Ucrânia atingiu hoje um centro ferroviário e destruiu o fornecimento de energia elétrica na cidade de Melitopol, ocupada pela Rússia, uma zona muito aquém da fronte de combate. O presidente do grupo mercenário Wagner reconheceu que as suas forças sofreram pesados danos nos combates pela cidade de Bakhmut. A Rússia disse que as suas forças continuam a avançar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou, entretanto, o presidente da China, Xi Jinping, a visitar o seu país. Xi esteve recentemente na Rússia, onde terá discutido um plano de paz chinês para a Ucrânia. O Papa Francisco foi hoje hospitalizado no que o Vaticano disse ser uma consulta previamente marcada, mas que o jornal Corriere della Sera disse se dever a problemas cardíacos. O jornal disse que o sumo pontífice foi levado ao hospital de ambulância. O Papa, de 86 anos de idade, tinha da parte da manhã participado numa audiência e aparentava boa saúde. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, diz que a pressão externa não impedirá que a ilha autogovernada se envolva com o mundo. Tsai fez a promessa esta quarta-feira, pouco antes de partir para visitas oficiais a Guatemala e Belize. Ela disse aos repórteres que Taiwan está calma e confidente e confiante, ao mesmo tempo inflexível e sem procurar provocações. Ela disse que Taiwan vai defender os valores da liberdade e democracia. A China opõe-se às escalas de Tsai nos Estados Unidos. Zhui Fenglian, porta-voz do Escritório dos Assuntos de Taiwan da China, disse em Pequim que o país considerará qualquer reunião entre Tsai e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, outra provocação que viola seriamente o princípio de uma só China e destrói a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. As autoridades dos Talibã no Afeganistão confirmaram que prenderam um proeminente ativista de educação, afirmando que este está a ser interrogado por atividades suspeitas. A confirmação foi dada dois dias depois de Metiullah Wessa, fundador e diretor da rede de apoio à educação PenPath, ter sido preso sob ameaça de armas em frente a um hospital, a uma mesquita da capital, queria-vos dizer. Um porta-voz dos Talibã disse que a agência de inteligência do país tem informações sobre ele que levantam suspeitas, acrescentando que o ESA estava a organizar reuniões e efetuar contactos que causam preocupação às autoridades. O ESA e a sua organização têm estado a efetuar campanhas a favor da educação escolar de raparigas, algo que os Talibã proibiram. No Senegal, o comércio e bancos encerraram hoje mais cedo devido à possibilidade de confrontos durante manifestações convocadas pela oposição para protestar contra a comparência em tribunal do líder da oposição, Ousmane Sonko. Sonko deverá comparecer em tribunal amanhã para fazer face a acusações de difamação feitas pelo ministro do Turismo, que alega que Sonko acusou de desvio de fundos sem qualquer prova. As autoridades proibiram manifestações na capital Dakar, colocaram forças de segurança nas ruas para bloquearem acesso a um ponto de convergência de manifestações em frente à universidade. Sonko faz também face a uma acusação de ter violado uma empregada de um salão de beleza e de a ter ameaçado. No último dia da sua visita à África, a vice-presidente dos Estados Unidos, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou programas de financiamento público e privado de US$ 1.000 milhões para o empoderamento de mulheres. O financiamento vai apoiar a expansão de acesso a serviços digitais, treino profissional e apoio a empresárias.
Harris participou numa mesa redonda com empresários na capital do Cana, antes de partir para a Tanzânia, a segunda etapa da sua digressão à África. Depois desta visita, a vice-presidente americana desloca-se também à Zâmbia, de onde regressará aos Estados Unidos. Uma coligação de companhias internacionais, incluindo a Google e a Microsoft, denunciaram legislação anti-LGBTQ aprovada pelo Parlamento do Uganda na semana passada. As companhias avisaram que a legislação vai causar danos à economia do país, reduzindo investimentos e afastando turistas. O presidente Yoweri Museveni ainda não fez qualquer comentário sobre a lei que aguarda agora a sua assinatura.
Os deputados da RENAMO, que é o principal partido da oposição em Moçambique, protestaram nesta quarta-feira na Assembleia da República contra a iniciativa do governo de mexer na Constituição para adiar as eleições distritais marcadas para 2024, processo que, segundo os opositores e observadores políticos, pode abrir caminho à mudança do sistema eleitoral para a presidência da República, com cartazes nos quais se podia ler "Não matem a democracia e abaixo a ditadura". Os parlamentares da oposição criticaram a proposta de alteração da legislação, lembrando que as eleições distritais são constitucionais e o resultado do acordo de paz assinado entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o falecido líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Com os detalhes sobre esta questão, o William Mopote é Maputo, a capital de Moçambique.
Mas ainda estava a proposta da bancada parlamentar da Frelimo, que visava reduzir de 18 para 15 meses o prazo da marcação da data das eleições gerais e para as assembleias provinciais. A RENAMO e o MDM olham para a proposta com desconfiança e logo no início marcaram terreno.
Nós não nos revemos nesta proposta de lei.
Uma posição que foi derrubada pela bancada maioritária que impôs a pauta perante protestos da oposição.
Não há debate. Não há debate.
E para que não perturbemos o andamento normal do processo legislativo moçambicano, nós vamos retirar neste momento desta sala e deixemos que os trabalhos continuem normalmente.
Com cartazes de palavras de protesto como "Não à ditadura" e "Não matem a democracia", a oposição abandonou a sala do plenário, deixando, porém, alertas do que considera perigos do sentido que o país está a tomar. Alfredo Magumis fala em nome da RENAMO.
Hoje estamos a ver que esta bancada está de forma alguma a violar as leis e não quer a democracia. Isso não é um princípio. É apenas o escalar daquilo que é o desejo de ditadura.
A Frelimo lamenta o comportamento da oposição e reitera a legitimidade da sua proposta de lei.
Hoje assistimos esta pouca vergonha de uma oposição acostumada a fazer vandalismo e criar desordem. Uma oposição que não tem agenda, uma oposição que não sabe o que é governar, uma oposição que não dá valor ao povo e só pensa em si.
E numa sessão com apenas deputados da Frelimo, a pauta do dia foi aprovada.
Em voz não. E em nome do povo que representais, declaro aprovado na generalidade. Registe-se que foi por consenso.
Deste modo, o período limite para a marcação das datas eleitorais fica reduzido de 18 para 14 meses. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, Moçambique, que realiza em outubro as eleições autárquicas. A participação massiva das mulheres, quer como candidatas, assim como eleitoras, é um dos principais desafios, tal como reporta a Dina Sualehe, que conversa com organizações feministas e mulheres que fazem parte de partidos políticos, que, no entanto, dizem que querem apostar na mobilização de outras mulheres para reverter o cenário.
Cecília Francisco e Marlene Julan são ativistas para os direitos humanos das mulheres em Nampula e explicam que a maioria das mulheres não vota porque os manifestos políticos não espelham as suas demandas.
Ela pensa que não é assim tão importante ela fazer parte das eleições, tendo em conta que ela pensa que o voto dela não tem nenhum impacto. Mas na área política é muito importante, porque quando a mulher faz as suas escolhas, quando ela vai votar, ela tem opções de apresentar aquilo que são os seus projetos futuros.
Muitas das vezes eu não participo se não vejo benefício. De fato, é o que está a acontecer. As mulheres não participam porque não veem benefícios. Como é que será passada a minha agenda se, de fato, os meus direitos muitas das vezes têm sido negligenciados?
As responsáveis das organizações femininas dos partidos políticos de Nampula reconhecem a fraca participação política da mulher e dizem estar a trabalhar na mobilização para o recenseamento e voto face às eleições autárquicas que se avizinham. A secretária provincial da OMM em Nampula, Leoneta Ribeiro, disse que foram criadas brigadas para sensibilizar a mulher sobre a importância da sua participação nos processos políticos para que tomem decisões.
Aquilo que é o desempenho da mulher moçambicana na área política, na verdade, este ano vai ser muito diferente em relação aos outros anos. Digo isso porque, como eu disse, que tínhamos 7 e 5 não são só para a nossa gestão.
Eulália de Oliveira, presidente provincial da Liga Feminina da RENAMO, afirma que numa sociedade em que a mulher enfrenta muitos desafios, a principal aposta é sensibilizá-la para que participe com certeza de mudança.
Nós lançamos mensagens que defendem a mulher. Por exemplo, nós falamos mais das violências, que se nós formos escolher alguém com capacidade, principalmente da RENAMO, do nosso partido, que são os projetores da democracia em Moçambique, estaremos a votar a nossa liberdade.
Para Luísa da Silva, presidente da Liga da Mulher do MDM, o trabalho de mobilização da mulher que está a ser feito é no sentido dela compreender que a sua participação política constitui um dos caminhos para a diminuição da desigualdade entre homens e mulheres.
Nós, como partido MDM, nós sempre sensibilizamos as mulheres, mobilizamos as mulheres, entramos na comunidade, fazer entender à mulher que nós, para irmos à frente, desenvolvermos e procurarmos os nossos direitos, só temos que entrar na política. Só com a política nós é que podemos aproximar os filhos nas tomadas de decisões.
Recorde-se que Moçambique realiza em outubro deste ano as eleições autárquicas e a participação massiva das mulheres neste processo, quer como candidatas, assim como eleitoras, constitui um dos principais desafios das organizações feministas e das mulheres filiadas aos partidos políticos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe. Quando são 13 horas e 43 minutos aqui em Washington, vamos a outros países de língua portuguesa. O primeiro-ministro de Cabo Verde participou hoje no painel Democracia e Justiça no âmbito da Semana da Democracia organizada pela Casa Branca. Na sua intervenção, Ulisses Correia Silva enfatizou que a democracia exige limites ao poder, controle do poder e sistemas eleitorais credíveis e confiáveis. Em Bissau, o Tribunal Militar Regional de Bissau remeteu para a Justiça Civil os autos envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado de 2022, por se considerar incompetente à luz da lei guinense. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a terceira vez que o Tribunal Militar Regional de Bissau devolve os autos relacionados com o processo da alegada tentativa de golpe de Estado, que levou à detenção de cerca de 40 pessoas, entre civis e militares. O Tribunal, que diz não ter competência legal para apreciar o caso, marcou para dezembro passado o início do julgamento de 25 pessoas entre os detidos, mas à última hora o processo foi adiado para uma nova data. O adiamento foi justificado com as obras em curso na zona histórica de Bissau, onde se encontra o tribunal, o que poderia dificultar o acesso dos envolvidos ao prédio. Agora, desconhece-se uma eventual data para o julgamento, enquanto os acusados encontram-se presos há mais de um ano. Entre as pessoas que deveriam ir ao julgamento encontram-se o ex-chefe da Armada Guineense, o vice-almirante Bubu Nachutu, e os oficiais Chamiali, Papas Njeme e Domingos Ngona, estes três últimos à revelia porque não foram localizados. A 1 de fevereiro de 2022, homens armados atacaram o Palácio do Governo, onde decorria o Conselho de Ministros sob a presidência do Presidente da República. Nos confrontos morreram 12 pessoas, na sua maioria elementos da Guarda Presidencial. Entretanto, a partir da cidade da Praia, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde participou de forma virtual no painel Democracia e Justiça, no âmbito da Cimeira da Democracia, organizada pela Casa Branca. Ulisses Correia Silva começou por dizer que a democracia exige limites ao poder, controle do poder e sistemas eleitorais credíveis e confiáveis. A justiça empodera a democracia como um fator de check and balance, e garante, em última instância, da validade eleitoral, disse o Primeiro-Ministro cabo-verdiano, acrescentando que a justiça, por seu lado, é um fator importante na prevenção e controle da corrupção. Em todas estas dimensões, Correia Silva destacou, e cito, Cabo Verde tem um bom posicionamento regional, africano e internacional, e ainda definiu a democracia do arquipélago como constitucional, liberal, com boa governança, baixo nível de corrupção e credível na segurança cooperativa.
Em Angola, a UNITA declarou hoje o seu apoio a um protesto organizado por ativistas que apela aos angolanos para ficarem em casa no próximo dia 31, que é a sexta-feira. O maior partido da oposição disse que tomou conhecimento, por via das redes sociais, de informações segundo as quais um grupo de ativistas mobilizara a juventude e a sociedade para um protesto pacífico denominado no dia 31 de março Fica em Casa, como forma de chamar a atenção do governo para a degradante situação económica. Com os detalhes, Coque Mukuta, em Luanda.
Os promotores do projeto Povo no Poder, a ser lançado nesta sexta-feira, esclarecem que o objetivo do protesto é chamar a atenção à população e ao Presidente da República que o poder popular pertence ao povo. Tal como nos diz Timóteo Miranda, um dos organizadores.
Então, o grande objetivo desta manifestação é chamar a atenção ao povo de que a ele lhe confere o poder popular, como diz a Constituição no artigo 3º, onde defende de que a soberania reside no povo. E se a soberania reside no povo, então deve ser o povo a tomar as primeiras iniciativas da defesa do poder popular. E este poder popular que há tanto foi sequestrado sob benefício de uma minoria, nós pretendemos com isso trazer o projeto Povo no Poder, que é o povo defender e estabelecer as prioridades para o nosso país. Então, o foco principal da manifestação é chamar a atenção do Presidente da República e dizer que é necessário que este poder que está conferido das instituições corruptas, instituições que não favoreçam o bom nome do Estado angolano, devem ser devolvidos ao povo e criar políticas necessárias para que nós tenhamos um país de funcionalidade normal.
Malone Kilolo, outro organizador, diz que...
Eles, como gostam de sangue, estavam à espera que nós fôssemos à rua para nos matar. Então, tivemos uma atitude sábia e muito inteligente, uma forma de protesto muito, muito adulta. Vamos ficar em casa, refletir o país, meter este governo ilegal a saber que o poder emana do povo. Por isso, meus irmãos, dia 31, todo mundo em casa, é só um dia. Não acreditem nessa história de que não, vão ficar em casa, quem vai pagar vossas contas? É só um dia, mano. Se não tivermos dinheiro para pagar as contas em um dia, então estamos perdidos, não temos dinheiro para nada. Dia 31, todo mundo em casa.
Opinião contrária tem o sociólogo Aniceto Cunha, que desincentiva a população a aderir à campanha.
Pessoalmente, né, não vou aderir, tenho responsabilidades, tenho compromisso com a família, com a sociedade, e que vou cumprir esse compromisso.
A Voz da América contactou o secretário para a informação do MPLA, Rui Falcão, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
O Departamento de Estado americano acolhe esta semana a segunda Cimeira para a Democracia, com a participação de 120 países, organizações da sociedade civil e empresas de tecnologia. A sessão desta terça-feira foi dedicada à Ucrânia.
Uma unidade militar dispara um óbitzer de fabrico francês contra posições russas na região de Donetsk, em mais um dia em que a Ucrânia tenta repelir a invasão russa. Ao mesmo tempo, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, dizia por videoconferência na Cimeira para a Democracia que os ucranianos querem a paz mais do que ninguém, mas não a qualquer preço.
O povo ucraniano só aceita uma paz que garanta a cessação total da agressão russa, a retirada total das forças russas do território da Ucrânia e a restauração da nossa integridade territorial dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente.
O secretário de Estado, Anthony Blinken, anfitrião, abriu o painel sobre a democracia dizendo que nada ilustra melhor a ameaça das ditaduras contra as democracias do que a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Blinken apoia a proposta de paz da Ucrânia e rejeita a da China, sem a mencionar diretamente.
Temos de estar muito atentos e vigilantes ao que parecem ser esforços bem-intencionados, por exemplo, de apelo a um cessar-fogo. Isto teria o efeito de congelar o conflito no terreno, permitindo à Rússia consolidar ganhos territoriais e usar o tempo para descansar, rearmar e atacar de novo.
Um especialista disse à Voz da América que esta segunda cimeira para a democracia enfrenta vários desafios, como a tensão entre os Estados Unidos e aliados próximos, como é o caso de Israel. Mas obter apoios para a Ucrânia é um objetivo principal. Michael Kimmage, professor de História da Universidade Católica, falou com a Voz da América via Zoom.
Temos eventos dramáticos em Israel que têm a ver com a natureza da democracia no país. Temos recuos em vários países europeus. De alguma forma, é uma velha história. Mas o problema principal para o presidente Biden é ter democracias como a África do Sul, o Brasil e a Índia, que não são grandes apoiantes da posição americana na guerra da Ucrânia.
Kimmage acrescenta que, apesar dos desafios, as conquistas no campo de batalha, sob a liderança do presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contra um exército russo tecnicamente superior, é uma inspiração e pode ser uma força catalisadora da democracia em todo o mundo.
O governo do Zimbábue iniciou duas semanas de consultas em todo o país sobre a abolição da pena de morte para pessoas condenadas por assassinato premeditado. Ana Guedes.
O governo do Zimbábue diz que assinou uma série de tratados internacionais que lhe exigem perguntar aos cidadãos se eles ainda querem a pena de morte como possível sentença para pessoas condenadas por assassino ou traição.
Ntsay Sebaka Sikwe é diretora no Ministério da Justiça.
Portanto, ouvimos a voz do povo. Queremos ouvir as suas opiniões, os seus pontos de vista em relação à pena de morte. Qual é realmente a posição do povo do Zimbábue?
Parece que os zimbabuianos têm uma ampla gama de pontos de vista com base em audiências públicas. Faston Mangezi é um agricultor.
É importante impedir que uma pessoa condenada por assassinato volte à sua comunidade. Não é para que seja enforcada, apenas que se lhe dê uma sentença que não permitirá que ele volte à vida normal.
Godfrey Chikwueze Severo, de 39 anos, discorda.
Se alguém mata alguém, deve ser enforcado. Tivemos tantos casos de assassinos que saíram da prisão e voltaram para a comunidade para cometer o mesmo crime.
O Zimbábue não executa um condenado à morte desde 2005. O presidente Emmerson Mnangagwa indicou que é contra a pena de morte. Roselina Muzerengue, coordenadora da campanha da Amnistia Internacional do Zimbábue, espera que as audiências atuais levem à abolição da pena de morte, mas diz que o público precisa de tempo, mais tempo, para debater uma questão tão controversa.
Teria sido prudente se tivesse sido dado tempo suficiente antes das audiências públicas para permitir que as comunidades entendessem melhor as razões pelas quais dizemos que a pena de morte deveria ser removida de nossos estatutos.
Terminadas as consultas, espera-se que o presidente Mnangagwa decida se fará um referendo público sobre o assunto ou simplesmente manterá a pena de morte nos livros.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o CAN 2023 na Costa do Marfim, a Taça das Nações Africanas. Hoje um jogo para terminar a quarta jornada e foi um jogo de grande interesse para Moçambique, os Mambas. Trata-se do jogo Ruanda-Benin, que acabou empatado a um golo. Resultado feito na segunda parte, foi o Benin o primeiro a marcar. Mas o que é que isto significa? Significa que Moçambique gosta muito deste resultado. Neste grupo, o Senegal já está apurado, tem 12 pontos. Moçambique tem 4, Ruanda 3 e Benin 2. Tudo em aberto, portanto, para a luta pelo segundo lugar. O próximo jogo de Moçambique é contra a Ruanda em junho. Na primeira volta, recordemos, um empate a um golo. Vamos aguardar. Tudo em aberto, portanto, para Moçambique. Na Europa, quem deu ontem sensação foi a Escócia, que bateu a Espanha por 2-0. Jogo do Grupo A, os escoceses estão agora no topo com dois jogos duas vitórias com mais 3 pontos que a Espanha, em segundo lugar. A Croácia também teve um bom resultado, foi à Turquia ganhar por 2-0 num jogo do grupo D. A Croácia está no topo com 4 pontos, os mesmos que o país de Gales. Ontem também a salientar os 3 golos de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre Curaçao. 7-0, jogo amigável. Parece que foi de propósito para dar que basada. Messi tornou-se assim no terceiro jogador a ultrapassar os 100 golos ao serviço de uma seleção. Tem agora 102 golos ao serviço da seleção argentina. Cristiano Ronaldo, CR7, é quem mais golos tem ao serviço de uma seleção. Tem 120 e em segundo está Ali Daei, do Irão, com 109. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, deu sensação, deu uma sova, uma surra ao Boston Celtics, que está em segundo lugar na Conferência Leste. Washington ganhou por 130-111, estão em 11º lugar. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, também ganhou, bateu o Cleveland Cavaliers 120-118. Bruno Fernando não jogou. Atlanta Hawks estão em 8º lugar na Conferência Leste.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E no programa África Agora desta semana, iremos conversar com uma especialista de direitos humanos da Amnistia Internacional, isto a propósito da divulgação de um novo relatório desta organização que estuda os direitos humanos em Moçambique e Angola em particular. A nossa convidada é Cídia Chissungo, que é da Amnistia Internacional. Um grande abraço para marcar o ponto final de Mariano Bartolomeu na sonoplastia, do Bob Bass na sonoplastia, o Mariano na realização. Eu sou o Mães Miguel, nós voltamos amanhã.
I'm not afraid of the dark.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir do Washington, nesta quarta-feira, 29 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo e na sonoplastia, Bob Bass. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos a ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no seu computador, no seu telemóvel ou no seu tablet em VOA português. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convida o homólogo da China a deslocar-se à Ucrânia. Medo de protestos, fecha comércio e bancos no Senegal. UNITA denuncia ameaças contra um dos seus deputados em Angola. Parlamento moçambicano com protestos da Renamo em meio a debate sobre eleições distritais. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre as eleições distritais em Moçambique, o dia quente hoje no Parlamento. Mas por agora começamos em Angola, onde o deputado da UNITA na oposição Isidro Peregrino Wambu Chindondo foi ameaçado de morte, de acordo com a revelação feita pelo parlamentar daquele partido, Américo Chivuco Vuco, numa sessão da Assembleia Nacional. A denúncia inicial foi feita pelo deputado Monteiro Liseu, quando intervinha na língua nacional Umbundo, na plenária de hoje, tendo depois a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, pedido que se revelasse o nome do deputado. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, informou que será submetida por escrito à informação por motivo de segurança, já que a sessão estava a ser transmitida ao vivo. Entretanto, o deputado Américo Chivuco Vuco, disse que o assunto foi levantado na sessão com o objetivo de chamar a atenção das entidades competentes e da opinião pública nacional e internacional sobre os graves problemas que assolam o país. Vamos então em Moçambique, por agora, falar das eleições autárquicas. Mais à frente falaremos das eleições distritais. Por agora, a participação massiva das mulheres, quer como candidatas, assim como eleitoras, constitui um dos principais desafios dessas eleições. Organizações feministas e mulheres afiliadas a partidos políticos apostam na mobilização para reverter o cenário, ou seja, que mais e muitas mais mulheres possam votar. A Dina Soalerre tem a reportagem.
Cecília Francisco e Marlene Julan são ativistas para os direitos humanos das mulheres em Nampula e explicam que a maioria das mulheres não vota porque os manifestos políticos não espelham as suas demandas.
Ela pensa que não é assim tão importante ela fazer parte das eleições, tendo em conta que ela pensa que o voto dela não tem nenhum impacto. Mas na área política é muito importante, porque quando a mulher faz as suas escolhas, quando ela vai votar, ela tem opções de apresentar aquilo que são os seus projetos futuros.
Muitas das vezes eu não participo se não vejo benefício. De fato, é o que está a acontecer. As mulheres não participam porque não veem benefícios. Como é que será passada a minha agenda se, de fato, os meus direitos muitas das vezes têm sido negligenciados?
As responsáveis das organizações femininas dos partidos políticos de Nampula reconhecem a fraca participação política da mulher e dizem estar a trabalhar na mobilização para o recenseamento e voto face às eleições autárquicas que se avizinham. A secretária provincial da OMM Nampula, Leoneta Ribeiro, disse que foram criadas brigadas para sensibilizar a mulher sobre a importância da sua participação nos processos políticos para que tomem decisões.
Aquilo que é o desempenho da mulher moçambicana na área política, na verdade, este ano vai ser muito diferente em relação aos outros anos. Digo isso porque, como eu disse, que tínhamos 7 e 5 não são só para a nossa gestão.
Eulália de Oliveira, presidente provincial da Liga Feminina da RNAMO, afirma que numa sociedade em que a mulher enfrenta muitos desafios, a principal aposta é sensibilizá-la para que participe com certeza de mudança.
Nós lançamos mensagens que defendem a mulher. Bem, por exemplo, nós falamos mais das violências, que se nós formos escolher alguém com capacidade, principalmente da RENAM, do nosso partido, que são os projetores da democracia em Moçambique, estaremos a votar a nossa liberdade.
Para Luísa da Silva, presidente da Liga da Mulher do MDM, o trabalho de mobilização da mulher que está a ser feito é no sentido dela compreender que a sua participação política constitui um dos caminhos para a diminuição da desigualdade entre homens e mulheres.
Nós, como partido MDM, nós sempre sensibilizamos as mulheres, mobilizamos as mulheres, entramos na comunidade, fazer entender a mulher que nós, para irmos à frente, desenvolvermos e procurarmos os nossos direitos, só temos que entrar na política. Só com a política nós é que podemos aproximar os filhos nas tomadas de decisões.
Recorde-se que Moçambique realiza em outubro deste ano as eleições autárquicas e a participação massiva das mulheres neste processo, quer como candidatas, assim como eleitoras, constitui um dos principais desafios das organizações feministas e das mulheres filiadas aos partidos políticos. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigada, Dina. Continua a acompanhar a Voz da América aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. O Departamento do Estado acolhe nesta semana a segunda Cimeira para a Democracia, com a participação de 120 países, organizações da civil e empresas tecnológicas. No entanto, é uma cimeira virtual. Na terça-feira, a cimeira foi dedicada à Ucrânia, como nos diz o Luís Costa Ribas.
Uma unidade militar dispara um óbitzer de fabrico francês contra posições russas na região do Donetsk em mais um dia em que a Ucrânia tenta repelir a invasão russa. Ao mesmo tempo, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, dizia por videoconferência na Cimeira para a Democracia que os ucranianos querem a paz mais do que ninguém, mas não a qualquer preço.
O povo ucraniano só aceita uma paz que garanta a cessação total da agressão russa, a retirada total das forças russas do território da Ucrânia e a restauração da nossa integridade territorial dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente.
O secretário de Estado, Antony Blinken, anfitrião, abriu o painel sobre a democracia dizendo que nada ilustra melhor a ameaça das ditaduras contra as democracias do que a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Blinken apoia a proposta de paz da Ucrânia e rejeita a da China, sem a mencionar diretamente.
Temos de estar muito atentos e vigilantes ao que parecem ser esforços bem-intencionados, por exemplo, de apelo a um cessar-fogo. Isto teria o efeito de congelar o conflito no terreno, permitindo à Rússia consolidar ganhos territoriais e usar o tempo para descansar, rearmar e atacar de novo.
Um especialista disse à Voz da América que esta segunda Cimeira para a Democracia enfrenta vários desafios, como a tensão entre os Estados Unidos e aliados próximos, como é o caso de Israel. Mas obter apoios para a Ucrânia é um objetivo principal. Michael Kimmage, professor de História da Universidade Católica, falou com a Voz da América via Zoom.
Temos eventos dramáticos em Israel que têm a ver com a natureza da democracia no país. Temos recuos em vários países europeus. De alguma forma, é uma velha história. Mas o problema principal para o presidente Biden é ter democracias como a África do Sul, o Brasil e a Índia, que não são grandes apoiantes da posição americana na guerra da Ucrânia.
Kimmage acrescenta que, apesar dos desafios, as conquistas no campo de batalha, sob a liderança do presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contra um exército russo tecnicamente superior, é uma inspiração e pode ser uma força catalisadora da democracia em todo o mundo.
Entretanto, esta cimeira termina amanhã e hoje participou o primeiro-ministro de Cabo Verde no painel sobre democracia e justiça. Na sua intervenção, ele disse que a democracia exige limites ao poder, controle do poder e sistemas eleitorais credíveis e confianças. Estou a citar Ulisses Correia e Silva. A justiça empodera a democracia como um fator de check and balances e garante, em última instância, a verdade eleitoral. Ele acrescentou que a justiça é um fator importante na prevenção e controle da corrupção, que protege e garante direito aos cidadãos e que contribui positivamente para a segurança cooperativa no combate contra crimes transnacionais. Na sua intervenção neste painel virtual, na cimeira organizada pela Casa Branca, que está a ser moderada pelo Departamento de Estado, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde disse que em todas as dimensões o seu país tem um bom posicionamento regional, africano e internacional, e cito: somos uma democracia constitucional liberal, com boa governança, baixo nível de corrupção e credível na segurança cooperativa, através da assistência judiciária, da informação jurídica, à comunidade de mediação Cabo Verde Grande Justiça, a todos os cidadãos, concluiu o primeiro-ministro de Cabo Verde, Luís Correia Silva, ao participar na cimeira sobre democracia organizada pelos Estados Unidos.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Moçambique vai a voto já neste ano nas eleições autárquicas. Para 2025 estão previstas eleições presidenciais. E em 2024, igualmente previstas, e na Constituição da República, eleições distritais. No entanto, desde algum tempo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, tem defendido um amplo debate sobre o eventual adiamento das eleições distritais por alegadas dificuldades financeiras, no que foi seguido pelo partido que suporta o governo, Frelimo, que na reunião do Comitê Central, realizada no passado fim de semana, decidiu continuar com o debate. A RENAMO e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, ambos na oposição, criticaram desde o início esse eventual adiamento. Hoje, os deputados da RENAMO, o principal partido da oposição, protestaram na Assembleia da República contra a iniciativa do governo de reduzir o prazo para o Presidente da República anunciar as eleições, o que, alegadamente, segundo os deputados da Frelimo, daria mais tempo para um amplo debate sobre as eleições distritais. A sessão parlamentar aumentou de temperatura, os deputados da RENAMO abandonaram o Parlamento nesta quarta-feira, e quem esteve lá a acompanhar a sessão foi o nosso correspondente William Apote, que traz a seguinte reportagem.
Mas ainda estava a proposta da bancada parlamentar da Frelimo, que visava reduzir de 18 para 15 meses o prazo da marcação da data das eleições gerais e para as assembleias provinciais. A RENAMO e o MDM olham para a proposta com desconfiança e logo no início marcaram terreno.
Nós não nos rendemos nesta proposta de lei.
Uma posição que foi derrubada pela bancada maioritária que impôs a pauta perante protestos da oposição.
Não há debate. Não há debate.
E para que não perturbemos o andamento normal do processo legislativo moçambicano, nós vamos nos retirar neste momento desta sala, deixemos que os trabalhos continuem normalmente.
Com cartazes de palavras de protesto, como não à ditadura e não matem a democracia, a oposição abandonou a sala do plenário, deixando, porém, alertas do que considera perigos do sentido que o país está a tomar. Alfredo Magumiz fala em nome da RENAMO.
Hoje estamos a ver que esta bancada está de forma alguma a violar as leis e não quer a democracia. Isso não é um princípio, é apenas o escalar daquilo que é o desejo de ditadura.
Avelino lamenta o comportamento da oposição e reitera a legitimidade da sua proposta de lei.
Hoje assistimos esta pouca vergonha de uma oposição acostumada a fazer vandalismo e criar desordem. Uma oposição que não tem agenda, uma oposição que não sabe o que é governar, uma oposição que não dá valor ao povo e só pensa em si.
E numa sessão com apenas deputados da Frelimo, a pauta do dia foi aprovada.
Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na generalidade. Registe que foi por consenso.
Deste modo, o período limite para a marcação das datas eleitorais fica reduzido de 18 para 14 meses.
Era William Apote, desde Maputo. Ele acompanhou hoje a sessão quente no Parlamento moçambicano em torno de uma proposta do governo de reduzir o prazo para convocação das eleições, o que permitirá, segundo a Frelimo, mais tempo para um debate em torno das eleições distritais, que tanto o Presidente da República como a Frelimo, o Partido no Poder, pretendem adiar por motivos financeiros e logísticos. Eu falei recentemente com o porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo, Feliz Silvia, que começou por falar do posicionamento e do entendimento do seu partido em torno das eleições distritais.
O problema da minha bancada é que não temos condições efetivas para a realização das eleições distritais, porque de acordo com a revisão constitucional de 2018, foi colocado lá que tem que haver eleições distritais. Mas avaliando o processo de centralização que está em curso ao nível dos órgãos de governação descentralizada provincial, sentimos que há necessidade de aprimorarmos ainda mais a nossa legislação do ponto de vista de podermos encontrar uma governação mais efetiva. Digo mesmo na questão da definição das competências dos órgãos, não colocando também de fora a questão da execuibilidade do ponto de vista territorial destas eleições distritais. Naturalmente que nós, como bancada parlamentar da Frelimo, sempre apregoamos que tem que haver uma descentralização efetiva. E essa descentralização não pode ser apenas para acomodar a lei, sem que, na verdade, responda aquilo que são os anseios das populações que irão se beneficiar dessa descentralização. Esse é um facto. Outro facto é a questão mesmo de disponibilidade de recursos. Nós sabemos que a instalação dos órgãos de governação distrital vai implicar o redobrar de esforços no sentido de mobilizar cada vez mais recursos para nós podermos afetar. E a nossa Constituição também define que o nosso processo de descentralização é gradual. Nós criamos mais 12 autarquias este ano. Nós acreditamos que a descentralização está sendo efetuada desta maneira. E nós achamos que, de acordo com o reto que foi lançado por Sua Excelência ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nhoso, de que devia haver um debate amplo sobre a urgência ou não da realização destas eleições. E analisados os factos, aceitos os fundamentos, nós vimos que a sociedade também recomenda que se pode aprimorar ainda mais esta situação das eleições. Naturalmente que a oposição continua a insistir que temos que realizar as eleições, mas eles também acreditam que sentem que há necessidade de nós termos uma democracia efetiva, uma democracia que responda àquilo que são os anseios do nosso povo. E nós vamos, naturalmente, apoiar que haja uma revisão do texto constitucional, porque mesmo de acordo com a última Constituição, nas disposições transitórias, permite que, avaliada a situação, pode-se voltar a abrir a Constituição para poder se alargar o período. Eu acredito que este é um posicionamento muito justo e correto, por isso, como dizia, houve um encontro ao mais alto nível Sua Excelência, o Presidente da República e o Presidente da Renamo tiveram um encontro, e essa é uma das questões que esteve na mesa de diálogo, porque também temos a questão do DDR, que ainda não chegou ao seu fim. Nós desmobilizamos, reintegramos na sociedade, mas é preciso garantir uma pensionabilidade destes homens armados da Renamo que regressam à sociedade. E como nós sabemos, eles não descontaram para as suas pensões, então é preciso encontrar uma sustentabilidade que garanta que o pagamento das pensões seja efetivo. Nós não podemos pagar pensões 2, 3 meses e pararmos. Isso não vai ficar bem. Então, Sua Excelência, o Presidente está nesta corrida de mobilização de recursos, acredito que já tem alguns sinais muito positivos, ouvimos no último discurso, para poder garantir a efetivação do DDR. Isso também vai permitir que, mesmo que a gente vá às eleições distritais, havemos de ir com um processo do DDR já terminado, o que vai permitir uma maior participação mesmo do Partido Renamo nas eleições distritais.
Entretanto, o investigador e analista político Borges Namir tem outro entendimento.
Eu tenho uma percepção diferente. Uhum. Primeiro, eu penso que o distrito é a unidade mais básica para a governação. E eu vou tentar explicar isso de uma forma simples. O cidadão, quando nasce, é registrado no distrito. O cidadão, quando quer casar, vai casar lá no seu distrito. O cidadão, quando frequenta a escola primária, depois tem que buscar declaração de que passou lá na escola, vai buscar lá a direção distrital de saúde. Portanto, o distrito é a primeira unidade territorial administrativa onde o cidadão interage efetivamente com o Estado.
Uhum.
E quando nós queremos descentralizar significa devolution, devolver o poder do Estado central para o nível local. A melhor unidade para onde devemos descentralizar é para o distrito, porque o cidadão, no seu dia a dia, neste Moçambique vasto, lida com estruturas governamentais ao nível do distrito. Esses são os exemplos que eu dei aqui, poderia dar muito mais. O cidadão as dificuldades, a cidadão que fica 1, 2, 3 anos ou o mandato todo, sem nunca ter contato direto com o governador provincial, porque só para ter ideia, por exemplo, da província de Nampula, a província de Nampula tem mais de 20 distritos e o governador não consegue abranger todos aqueles 20 distritos e as respectivas povoações e postos administrativos. Mas ao nível do distrito é mais fácil um administrador distrital interagir com todos os cidadãos. Então, se nós efetivamente queremos descentralizar, devemos descentralizar para o nível do distrito. Então, eu concordo que não seja importante. O administrador do distrito é muito mais importante para o cidadão do que da província, estão mais distantes. A província está mais distante do cidadão. Dois, não é verdade que as eleições não sejam financeiramente viáveis. Por quê? Nas próximas eleições gerais, em todos os distritos haverá eleições. Então, eu, como tenho estado a dizer sempre, é uma questão muito simples. E quem tiver posição diferente pode apresentar dados. É só acrescentar mais um boletim de voto para eleger administrador do distrito. Porque todo distrito haverá eleições. E há comissões de eleições do distrito. Então, esse não é o problema. Agora, vamos às estruturas. Neste momento, a mesma estrutura já existe ao nível do distrito. Você tem um governo distrital que é composto pelo administrador do distrito e seus diretores distritais dos vários serviços. Isso é que será o governo distrital, são as mesmas pessoas. A diferença é que passarão a ser eleitos e neste momento são nomeados. Eu não vejo aí nenhum problema. E depois a única questão que se vai acrescentar é a Assembleia Municipal. Tudo bem, vai se acrescentar a Assembleia Municipal, mas isso não é grande problema acrescentar uma Assembleia Municipal. Se neste momento algumas entidades devem ser retiradas no distrito, talvez seja o representante do Estado no distrito, mas não é retirar ao povo o direito que a Constituição lhes confere de eleger o seu dirigente ao nível do distrito. Isso é um retrocesso.
investigador moçambicano Borges Namir, aqui também a falar sobre as eleições distritais e eventuais mudanças na legislação eleitoral do país. Também nesta edição da Agenda Africana tivemos o posicionamento do porta-voz do grupo parlamentar da Frelimo, igualmente uma reportagem do dia quente desta quarta-feira no Parlamento moçambicano, quando os deputados da Renamo abandonaram a sessão depois de um protesto contra a iniciativa da Frelimo de reduzir o prazo de convocatória das eleições para permitir, assim, um amplo debate em torno das eleições distritais. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, termina assim mais uma edição da Agenda Africana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos às notícias que marcam esta quarta-feira. A Ucrânia atingiu hoje um centro ferroviário e destruiu o fornecimento de energia elétrica na cidade de Melitopol, ocupada pela Rússia, numa zona muito aquém da frente de combate, e continuam combates naquela região. Papa Francisco foi hospitalizado no que o Vaticano disse ter sido um controle médico de rotina. No Senegal, o comércio e bancos encerraram hoje mais cedo devido à possibilidade de confrontos durante manifestações convocadas pela oposição para protestar contra o julgamento do líder da oposição. No último dia da sua visita à África, ao Ghana, aliás, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou programas de financiamento público e privado de US$ 1.000 milhões para o empoderamento das mulheres. Harris participou numa mesa redonda com empresárias na capital do país. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 29 de março. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Bob Bess, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Após anos de negociações, 190 países membros das Nações Unidas redigiram um tratado para proteger o alto mar, o oceano que fica fora das fronteiras nacionais. As negociações sobre o acordo da Conferência Intergovernamental sobre a Biodiversidade Marinha de Áreas, além da Jurisdição Nacional, BBNG, ou Tratado do Alto Mar, começaram em 2018 e foram precedidas por mais de uma década de trabalho em um comitê preparatório e um grupo de trabalho ad hoc. Atualmente, apenas 1,2% dessas águas estão sob proteção abrangente contra danos causados pela poluição, pesca predatória, navegação e mineração em alto mar. Uma vez que o tratado seja ratificado pelos Estados-membros da ONU, será uma parte crítica para obter a meta de conservar ou proteger pelo menos 30% do oceano global até 2030, a chamada Iniciativa. Uma vez que o tratado seja ratificado pelos Estados-membros da ONU, será uma parte crítica para obter a meta de conservar ou proteger pelo menos 30% do oceano global até 2030, a chamada Iniciativa 30 por 30. Esta iniciativa, que é uma referência que a ciência nos diz ser fundamental para combater a crise climática e salvaguardar a biodiversidade, visa proporcionar o acesso à natureza para todos, apoiar o trabalho de conservação de proprietários privados, ajudar a estabilizar o clima e garantir a conectividade da paisagem para a vida selvagem. Um dos principais objetivos do Tratado BBNG é proteger a vida marinha. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, quase 10% das espécies marinhas globais estão em risco de extinção. A biodiversidade está a diminuir a um ritmo catastrófico, disse a secretária de Estado adjunta para os Oceanos e Assuntos Científicos e Ambientais Internacionais dos Estados Unidos, Mónica Medina. Conservar pelo menos 30% da terra, as suas terras, águas, interiores e oceanos, é de vital importância para apoiar a capacidade da natureza de sustentar pessoas, economias e o planeta, disse. A mudança climática é uma das principais razões para o declínio da vida marítima, aumentos nas temperaturas dos oceanos, mudanças na química dos oceanos e outros impactos das emissões de gases de efeito de estufa estão a tornar o ambiente marinho menos habitável para muitas espécies. A implementação de proteções para os ecossistemas do alto mar é crucial para enfrentar a tripla ameaça de mudança climática, perda de biodiversidade e poluição, e o Tratado do Alto Mar nos ajudará a fazer isso. A crise climática e o oceano estão inextricavelmente ligados, disse o enviado especial do Presidente dos Estados Unidos para Mudanças Climáticas, John Kerry. De acordo com o enviado especial Kerry, o Tratado Alto Mar chama a atenção internacional para as ameaças enfrentadas pelos oceanos do mundo e para os esforços para enfrentar a crise climática e conservar ou proteger vastas áreas do alto mar até 2030. Acabámos de apresentar um editorial que representa o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.